Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o programa Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Um salve para você de casa, para você que sintonizou o rádio agora, para a rapaziada do volante, obrigado pela carona, a moçada bacana da internet, né? A você que não está fazendo absolutamente nada nesta quinta-feira, que tem gente que o final de semana começa na quinta-feira, né? É o caso do meu amigo Júlio César, que já começou o final de semana quinta-feira, né, Júlio? Júlio toma uma pitianga?
Não, graças a Deus não. Tem 7 anos que eu passo longe disso. Qualquer bebida com álcool.
Foi o que houve? Se atrapalhou, errou o caminho de casa e aí não, decidiu.
Opção.
Ah,
pensei. Graças a Deus eu curti muito, tem hora que a gente tem que parar.
Eu pensei que a caipora tinha te pegado e aí de repente a Deus, você acordou.
Graças a Deus, durante minha adolescência, eu pude aproveitar bastante minha adolescência.
Foi?
Então, curti muito. Quando a gente vai chegando pra idade, tem coisas que a gente tem que eliminar. E uma coisa que eu eliminei de minha vida foi a bebida alcoólica.
Foi.
E não tenho arrependimento.
Tá bom. Só a bebida alcoólica? Eliminou só a bebida alcoólica?
É, por enquanto fui.
Ah, tá bom, tá certo. Você também eliminou a bebida alcoólica, Fred Menezes?
Ainda não eliminei. Boa noite. Precisando eliminar algumas coisas aí de minha vida.
É
por aí, algumas amizades também.
Eu espero que não seja a minha. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Ainda estamos aí em aberto, WSL Pro Surf, as finais. Com 2 brasileiros, ainda estamos na janela, mas ainda por falta de bons ventos, boas ondas, esperando o momento mais adequado para essas baterias começarem aí dessas finais. Todos nós estamos apreensivos e ansiosos, né, por essa competição muito bacana aí. O Brasil tem tudo para trazer essa taça novamente aí.
Muito bem, Fred. Zé Maria, eu queria saber, aí a homenagem a quem hoje? Todo cor-de-rosa, a bermuda cor-de-rosa também não é.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Ontem, antes da bola rolar no jogo Vasco-Botafogo, eu ouvi atentamente Júnior, né, que foi um dos maiores volantes da história do futebol profissional no país, né? Dizer que o Vasco precisava ter organização e cabeça no lugar. Isso me chamou a atenção, porque muita gente que já passou ali com a função de comentarista acabou se desgastando muito, né? E Júnior talvez seja um dos poucos da TV Globo que a gente percebe que existe muito mais um respeito em torno do trabalho dele do que, por exemplo, um desgaste, entendeu? Em relação às opiniões dele, ele tem os pés no chão, né? Ele tem feito um trabalho como comentarista muito diferente dos demais. E isso me chamou a atenção, gente, e eu acabei vendo, acreditem, um Vasco com a cabeça no lugar e um Vasco um pouco mais organizado em relação aos 2 últimos jogos, contra a Juventude e contra a Corinthians, pelo Campeonato Brasileirão. Mas aí no programa de hoje a gente vai falar desse empate de 1-1, uma rodada que teve 3 partidas e apenas 5 gols, o que sinaliza que essa Copa do Brasil, mata-mata em 2 rodadas, né, não vai ter muito espaço não, Júlio. Prevalece a marcação, entendeu? As equipes não estão vacilando, mesmo porque um vacilo pode custar muito caro. Agora não resta dúvida nenhuma. Isso aí eu reconheço. que agora a vantagem pode ser do Botafogo no jogo da volta no Nilton Santos.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
6:11 na Gabriela FM, vamos aos resultados da rodada das quartas de final, né? No primeiro jogo, né? O jogo de ida, não é isso? Da Copa do Brasil. Ontem tivemos a Atlético do Paraná e Corinthians. Corinthians venceu por 1-0. Vasco e Botafogo empataram em 1-1. E Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro levou a melhor. A Raposa levou a melhor. Fez 2-0 no Atlético. O que é que está acontecendo com o Atlético, Júlio César?
Eu também gostaria de entender e saber o que está acontecendo com o Atlético, né? Eu sei que o que está acontecendo está deixando o Galo meio frágil, está deixando o Galo meio tonto, e o Atlético está perdendo jogos que não poderia perder. Esse de ontem mesmo, um clássico contra o seu maior rival dentro do seu estádio, era um jogo que ele não poderia perder, né? Para um time que está tentando conquistar aí um grande título nesse ano de 2025, o Atlético deixou escapar aí uma chance boa, porque 2-0 é uma vantagem considerável, ainda mais para um time que conseguiu se encontrar, né, que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro começou a temporada ruim, mas se encontrou, né, sob o comando do Léo Jardim. Então, o Cruzeiro agora leva essa vantagem para o Mineirão. Não tenho dúvidas que o Cruzeiro não vai deixar escapar essa classificação com esse placar de 2-0.
Voltou a jogar com intensidade, entendeu? Foi muito superior.
Foi muito superior.
E o interessante é que os destaques do jogo foram exatamente os dois convocados por Ancelotti para a seleção brasileira. O zagueiro Fabrício, né?
Que fez um golaço, né?
Gol de bela feitura. O Atlético Mineiro, gente, não tem mais calendário de pagamento. Virou uma aventura o Atlético Mineiro. Recentemente a gente viu uma situação, existe uma anormalidade financeira dentro do Atlético Mineiro. Muitas vezes o atleta recebe o salário do mês, mas não recebe o direito de imagem,
porque
que está ali parcelado,
está parcelado ali também,
está junto naquela situação. Já houve reclamação público e ontem a equipe desencontrada. Olha, o Cruzeiro me deu a impressão ontem que colocou um pé nas quartas de finais da competição. Joga como mandante agora dentro do Mineirão, gramado é diferente, né, porque é o gramado natural. E vejo, consigo enxergar aí o Cruzeiro, entendeu? Chegando forte para essas quartas de finais da competição.
É porque o Galo tá vivendo pressionado, né? Depois de uma derrota dessa de ontem,
ontem a pressão usou o que tinha de melhor. Hulk não jogou absolutamente nada.
Pois é. Você vê que a situação no Atlético Mineiro está tão já saindo fora de controle que Cuca ontem bateu boca com o diretor do Cruzeiro. Então é uma situação que já está perdendo as rédeas.
Os corredores lá dos vestiários, né?
Se a direção do Galo não tomar uma providência, isso aí pode afetar, o time pode vir a perder a classificação na próxima fase e essa eliminação vai doer e pode prejudicar ele, cara, no Brasileirão.
Beleza, então, Júlio César, vamos lá. 6:15.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6:15, Fred Menezes, o Atlético perde para o Corinthians por 1-0. O Corinthians leva aí o grande resultado para casa. Dificilmente o Atlético Paranaense vai conseguir bater o Corinthians no campo, na casa do Coringão, né?
O Corinthians não vai perder essa oportunidade depois de vencer fora de casa, apesar de ter sido por um gol somente, né? Mas vai jogar dentro de casa tranquilo, né? E praticamente foi uma equipe que assegurou sua classificação, né? Tem um time superior, né? É uma equipe de primeira divisão, apesar de não estar indo bem no Campeonato Brasileiro da Série A, mas essa competição é diferente, uma competição que o foco é diferente, né? E o Corinthians sempre é forte disputando esse tipo de competição também, até porque tem uma camisa muito pesada, né? A torcida, uma grande torcida.
e praticamente assegurou aí essa classificação e vai ganhar frutos por conta disso aí, né? Jogar muito mais tranquilo a próxima rodada.
Muito bem, Fred.
Eu imagino o seguinte: o Corinthians tem o maior passivo no país, dentre todos os clubes profissionais. É um Corinthians que tem dificuldade, deve a tudo e a todos, mas consegue se reinventar. É um Corinthians que chega no mata-mata, em competições de mata-mata.
Sim.
É um Corinthians sempre com a vertente, entendeu? Olha, caminhando bem. E vocês têm absoluta razão. Na minha opinião, é um Corinthians muito forte para passar também para a fase seguinte.
6:17.
Gabriela Esportiva.
6:17, Zé Maria, o Vasco da Gama fez um jogo de parceiro, ficou no 1-1. Agora as dificuldades terão que ser enfrentadas no segundo jogo, né? E no campo do Botafogo. O Vasco tem possibilidade de levar melhor nesse embate aí, Zé?
Eu acho que a grande chance do Vasco foi ontem, na minha concepção. A torcida até fez o seu papel com maestria, né? Porque sempre cheio, entendeu? Uma festa, mais de 20 mil, né? Para ser exato, foram 20.231 torcedores pagantes de ingresso de ontem. O PH entrou jogando na lateral direita, mas sentiu uma contusão, saiu do jogo. E quando entrou o substituto, a gente perdeu. E o Vasco ali começou a alternar bons e maus momentos, né? Foi um jogo dividido em etapas. E o Botafogo, gente, para mim, na minha cabeça, né, o técnico do Botafogo, o filho lá do Ancelotti, errou feio, porque ele colocou no banco de reservas o Savarino. Quando o Savarino entrou em campo, a qualidade apareceu no Botafogo. O Botafogo foi superior ao Vasco. Passou a dominar as ações, passou a criar as melhores oportunidades, tocar a bola, entendeu? De primeira, girando a bola, criando dificuldades, passando, deixando o tempo passar. A decisão ali não era do Botafogo, a decisão ali era do Vasco, que era o mandante. E o Botafogo acabou fazendo uma boa partida. Ele insistiu e entrou com o Vegetti, eu também enxergava assim, na minha opinião. Agora, uma coisa me agradou no Vasco, um menino que eu não pouco conhecia e que ontem entrou jogando, deixa eu ver o nome dele aqui, Cauã Barros, o camisa de número 48, que entrou como volante ali ao lado de Jair. E Jair, gente, talvez tenha feito a melhor atuação dele com a camisa do Vasco, né? Foi um Jair relembrando os bons tempos quando ele atuava no Atlético Mineiro, e que o Atlético Mineiro tinha uma equipe com a intensidade muito grande. Então ontem Barros e Jair deram tranquilidade mais ali, como os dois volantes do time, né? E claro, um empate em 1-1 leva a decisão para o Nilton Santos. E tem um lance, gente, não é choro de perdedor, mesmo porque isso não faz parte do meu perfil. Mas por que em determinadas partidas lances iguais são marcadas as penalidades? Por exemplo, no jogo do Vitória, eu vi aquela cabeçada, entendeu, Fred? Uhum. E foi marcada a penalidade. E no jogo do Vasco ontem,
uma cabeceada na bola,
um chute daquele, pegou no braço, literalmente no braço. O VAR nem se deu, entendeu? Nem chamou o árbitro,
pra,
né?
Pra olhar.
O diálogo foi entre eles, que a gente não sabe nem o que foi conversado, porque nada disso foi liberado. Para um time que tem dificuldades como o Vasco, Tony Café, um erro desse pode ter um preço muito grande,
alto, muito
porque
alto.
A gente sabe que o Vasco está correndo atrás e buscando, vou me inspirar aqui nas palavras do Júnior, organização e cabeça no lugar. Agora, claro que a vantagem agora inverte, agora é do Botafogo, o gramado lá é sintético, a bola corre mais. O Botafogo joga num gramado sintético, né? Está acostumado com isso.
É uma equipe mais jovem, né?
É uma equipe muito mais jovem do que a equipe do Vasco e pode garantir a decisão no jogo da volta que vai acontecer em setembro.
Agora, Zé, uma coisa que eu vi ontem também que eu não tenho visto no jogo, não tinha visto no jogo do Vasco, foi a motivação dos jogadores no setor defensivo. O meio de campo, eu cansei de ver pelas laterais, fecharam três jogadores em cima de um, e o Vasco buscando, inclusive, essa marcação na saída de bola, a cara do Diniz também, né? E a equipe toda trabalhando isso aí com muita vontade. O jogo foi de igual para igual, o Vasco jogou
com muita vontade. É verdade, mas nessa entrega, eu concordo que houve entrega, que o comportamento foi diferente, que a postura foi diferente. Mas, infelizmente, alguns jogadores não conseguiram render. Entendeu? É o caso do Rayan, menino Rayan. Ontem não jogou absolutamente nada. O Coutinho jogou muito pouco também. Acabou pedindo, né? E as câmeras... acabou pedindo a mudança dele, a substituição dele. É. E no time do Botafogo, gente, o Savarino não pode ser reserva desse time.
Ele fez o campeonato ano passado.
Aquele menino ali é o espelho do talento, entendeu? É. Joga muito, né? O Savarino.
E ele com
no meio-campo que teve. Danilo também, com muita intensidade. E, sobretudo, o camisa 17. Esse Marlon Freitas é na posição um dos melhores do país. Então, acho que o Botafogo leva uma pequena vantagem para o jogo da volta no Nilton Santos. Além de um detalhe, Fred, é um time que tem uma estatura muito superior à defensiva do Vasco da Gama. Entendeu? Eu diria que os atacantes do Botafogo têm um perfil de grandões, né? E o Vasco tem zagueiros com perfil de anões, porque aquele menino que jogou ontem mais uma vez como zagueiro, o Hugo Moura, ele é volante, o camisa 25, ele nunca foi zagueiro, entendeu? Ele não tem altura para zagueiro, tanto que no início do jogo tivemos duas reais possibilidades em duas cabeçadas, uma delas entrou, entendeu? Então, no jogo da volta, vamos ver o que acontece. No dia 11 de setembro, o duelo está marcado, já definido para 11 de setembro no Nilton Santos, entendeu? Para a gente conhecer quem vai se classificar entre Botafogo e Vasco da Gama.
E o jogo está aberto, né?
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, Fred Menezes. Hoje o seu Flusão entra em campo para enfrentar o Bahia na casa do Bahia. Logo mais às 19h30. Qual a sua expectativa?
A expectativa é de um bom jogo, viu, Tony? Tudo pode acontecer. O Bahia joga em casa, tem um time muito forte, tá bem no campeonato na Série A.
Quarta colocação.
O Fluminense é bom desse tipo de jogo também. É natural, não foi à toa que ele fez um bom campeonato mundial e sempre vai bem nessas competições, inclusive vai bem na Sul-Americana também. A gente espera que o Fluminense faça um bom jogo e consiga um bom resultado. Agora, resultado fora de casa com o Bahia, até o empate é um bom resultado, né? Eu não sei dizer, é difícil assim, a gente opinar, porque o Bahia vem motivado inclusive com a convocação de Jean Lucas, né? Que acabou sendo convocado para o lugar de Joelton da seleção brasileira, que se contundiu. A gente esperava também que o Juba fosse convocado, porque o Alexandre do Flamengo também acabou sendo lesionado, mas o técnico resolveu não convocar ninguém. É uma pena, porque são dois jogadores que estão muito bem no Bahia, fazendo um campeonato brasileiro e competições também, fazendo boas apresentações. O jogo hoje é um jogo difícil. Claro que não pode acontecer para o Fluminense perder uma partida com a diferença grande de gols, porque aí realmente vai dificultar bastante. Mas se fizer um jogo bom de igual para igual, é o que eu espero que aconteça, pode sair daí com um bom resultado. Jogo difícil pela frente.
Esse duelo de hoje a gente lembra muito o duelo recente, né, entre Bahia e Fluminense nessa mesma Arena Fonte Nova. O Fluminense foi muito melhor. Foi uma equipe ofensivamente muito forte. O Bahia tomou 3 gols naquela oportunidade.
E chegou a
empatar no finzinho do jogo, quando já estava perdendo o duelo por 3 tentos a 2.
Começou com a equipe alternativa. O Fluminense, ele só pois mudou no segundo tempo, quando
com
ele
andar,
viu a possibilidade de vencer a partida.
Com o andar da carruagem, muito bem colocado, Fred. Então, esse confronto aí, o Bahia deve servir de alerta. O Bahia precisa vencer o jogo. Se não vencer o jogo, inverte a situação. Ele é mandante, ele pode se garantir como... se vencer o jogo de hoje, fica mais fácil, facilita as coisas. A realidade é essa. Mas o Fluminense é um osso duro de roer. O confronto entre essas duas equipes tem uma história muito diferente. Tomara que o Bahia, jogando na Fonte Nova, consiga avançar. Porque numa competição, gente, que tem três clubes do Rio de Janeiro, né? Duas de Minas, uma de São Paulo, uma do Paraná e uma da Bahia. Bahia garantindo o jogo de hoje pode facilitar. Claro que a classificação depende de um placar agregado do primeiro com o jogo da volta. Entendeu? Mas como mandante, o Bahia tem que fazer o resultado essa noite.
Eu acho que o momento do Bahia, tanto dentro como fora de campo, em termos de ambiente, é melhor do que o Fluminense, né? E aí vem o fator casa, Fonte Nova, o fator torcida. Eu acho que o Bahia hoje é favorito. É lógico que o jogo vai ser difícil, né? Até porque Renato recentemente enfrentou o Bahia. Ele sabe do poder que o Bahia tem dentro de campo, né? Das peças que o Bahia tem, né? De qualidade que pode definir. Então o Renato não é bobo. Renato não vai para lá para vencer o jogo. Se acontecer a vitória, vai ser uma consequência, né, de erros do Bahia que provocou uma vitória do Fluminense. Mas ele vai lá para empatar a partida e trazer a decisão com a Maracanã. Ele sabe que se ele sair para cima do Bahia hoje lá, né, com o clima que o Bahia está vivendo hoje, ele pode perder a classificação hoje, né? Então eu penso assim, eu acho que Renato não vai dar esse mole.
Tem sentido.
Eu acho que não vai dar esse mole.
Mas não é, hoje em dia não é o Fluminense que vai fazer isso, é nenhuma equipe vai chegar. Exatamente. Aqui com o Bahia dentro do Bahia, com duas partidas, podendo fazer a segunda Bahia partida em casa e partir, jogar aberto.
Eu falo até
Bahia.
Assim, Fred, porque a gente viu um Vitória, o Carille, que é um treinador que é tido como um dos melhores para poder arrumar a defesa. E ele que jogar
de igual para igual,
igual com o Flamengo do Maracanã, com um time que ele tem todo miserabilizado, aí
não tem sentido.
Eu gostei do título aí agora, né? Miserabilizado.
Então, só que Renato lá de cá, Renato é um treinador puta velha.
E só você consegue enxergar o Carille no status de um grande treinador.
Não, não falei de grande treinador. Disse de que ele sabe arrumar a defesa.
Um treinador mediano, que passou
ele
muito
sabe
tempo.
Arrumar.
Passou muito tempo. No Corinthians, entendeu? Dirigiu o Corinthians quando o Corinthians tinha uma fase muito superior ao momento atual do time do Corinthians, entendeu? Depois foi dirigir o Santos, teve uma passagem muito rápida, tipo assim um raio, entendeu, Fred? No próprio Vasco da Gama, né, onde não se deu bem. E acho que no Vitória foi o grande responsável, porque jogou aberto demais, facilitou. Ele menosprezou a qualidade do Flamengo. Inclusive, e ali acabou custando caro.
Eu queria ver se dava para pelo menos te botar um trechinho só para... A torcida do Vitória ontem foi pro Barradão e aí botou os jogadores sentadinhos lá, bonitinho, organizadinho.
Eu falei isso ontem aqui.
E a torcida ontem soltou o verbo.
Uhum. Nós falamos sobre isso ontem.
Os torcedores do Imbatível falou que...
Mas não falamos da intensidade, a conversa foi dura, a conversa foi feia.
O torcedor falou, entendeu? Que não é incompetente, ele não enxerga como incompetência, não, e nem que o time é ruim. Eles chamaram os jogadores de covardes. Vocês são covardes.
Essa foi a linguagem mais branda do encontro de ontem. Covardes.
A única coisa que, entendeu, resolve é o jogador querer sair do clube.
Mas esses que estão no Vitória, vai pra onde? Depois desse vexame, a ficha deles já está encaminhada.
Vamos lá falar do Bahia.
Vai ter que mudar a história, são eles mesmo que vão ter que mudar essa situação.
Uma provável escalação do Bahia hoje para enfrentar o Fluminense, né, segundo informações aqui diretas da rede social, tem Ronaldo, João Paulo, Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Nicolas Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kaique, Eric Puga, o Cauli e o William José. Essa é a provável, possível escalação do Bahia para enfrentar
o Fluminense. Tomara que o Ronaldo não decepcione, né? Porque o Bahia está vivenciando um momento de horror com os seus goleiros, tanto que contratou
João Paulo.
O João Paulo. Na minha cabeça, o João Paulo já deveria estar estreando no jogo de hoje. Mas o Rogério também tem aquele perfil daquele treinador que pensa muito, conservador demais.
E também tipo assim,
entendeu? E tomara que esse Ronaldo, a saída de bola desse Ronaldo é feia.
Ele não sabe trabalhar com
os pés. Perfeito, Júlio. Hoje eu tenho que estender a palma para cumprimentar você, porque você hoje está
de forma diferente.
A questão do João Paulo entrar hoje é porque é o seguinte. O Bahia, como você falou, debaixo dos três paus está vivendo terrorismo. Só que contratou um goleiro de qualidade, contratou, inclusive o João Paulo, o Flamengo andou atrás dele. Na época o Santos estava bem, né? Ele não quis sair do Santos. Mas trata-se de um bom goleiro. Agora, do jeito que o Bahia está hoje, com seus goleiros, você vai promover a estreia desse cara hoje nesse jogo, né, que vale classificação na próxima fase da Copa do Brasil. Acontece uma falha de um goleiro desse, você já estreia o cara queimando ele.
E se acontece o inverso? Mas esse cara garante uma vitória hoje com defesas chamadas impossíveis.
Mas dentro de casa é bom a gente não vacilar. Deixa o Ronaldo lá, porque se acontecer alguma falha, é o Ronaldo, o João Paulo vai estar isento disso. Aí o Rogério, para o jogo do Maracanã, já vai entrar, com certeza, já vai entrar com o João Paulo para fazer sua estreia fora de casa, que é uma estreia para ele. Uma estreia mais leve.
Muito bem, para fechar esse módulo, o Bahia vem aproveitando aí a caixa reforçada da SAF, né, para se transformar em protagonista no mercado. Em 2025, o clube já ultrapassou a marca dos 200 milhões em contratações, né, apostando em nomes de peso, né, e perfil técnico para escalar um time mais competitivo. O time baiano busca sua afirmação, né, com aquisições pontuais, contratações como Rodrigo Nestor e Eric Pulga, né, demonstra aí o tanto de ambição quanto estratégia na montagem do elenco. O Bahia está se preparando, parece que a SAF do Bahia, Zé Maria, encaixou, né, está dando certo, né?
Mas o investimento ainda está longe, né? Na minha cabeça, talvez seja o menor investimento do Grupo City, né? Pelo menos do Grupo City no futebol europeu, os números, né, são muito diferentes. Mas está no caminho. Hoje já está incluído aí, entre a terceira, a quarta força, a realidade do campeonato de pontos corridos, sinaliza isso, entendeu? Hoje ele já é a terceira, a quarta força do nosso futebol. E a tendência, claro que ainda é muito cedo, sobretudo o ano que vem, vamos ver o investimento do ano que vem, mas já é um Bahia com uma intensidade muito diferente da época, por exemplo, em que era uma associação esportiva, né? A SAF do Bahia tem tido efeitos muito diferentes de outras SAFs, né?
Inclusive a do Botafogo, né?
Inclusive a do Botafogo, inclusive a do Vasco. Aliás, a do Vasco nem...
A do Vasco já sumiu na poeira.
Exatamente,
eu acho já seguinte, apagou. Essa questão da SAF com essas empresas de outros países transformam os clubes brasileiros em sucursal, apenas em sucursal, em filial
dos grupo times. City acordou.
Você concorda
um
comigo, Fred?
O Grupo City acordou para um detalhe. É fácil investir no Bahia, porque o Bahia é um time que dá retorno, gente.
Sim, sem dúvida.
Né? A bilheteria do Bahia é forte. Uhum. E ingresso lá não é ingresso tão barato, não. Mas a presença de público, a fidelidade do torcedor do Bahia é uma coisa impressionante.
Esse ano a marca de 1 milhão de torcedores.
Muito bem. O Bahia é grande, o Bahia é forte. É Bahia, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do esporte para você. Já tem surfer aqui com o nosso ex-surfista, jogador de basquete, ele que sempre gostou de estar na crista da onda, né? Também. Daqui a pouco a gente volta. 6h36.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem,
6h44, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ele é o 6h45. Vamos às informações do SUF com nosso queridíssimo amigo, né, Fred Menezes.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Muito bem, Fredão, fica à vontade.
Tony, a onda de cold break em Fiji é um espetáculo. Uma esquerda longa, tubular e pode quebrar de 4 a 15 pés. Além disso, se o mar ficar grande, as ondas vão ficar muito pesadas. O vento maral não está fazendo isso acontecer nessa janela da competição, né, que começou agora na terça-feira, na horário de Brasília, mas ainda não tem onda boa para o início das baterias, né? Quando o pico está acima de 8 pés, é uma onda incrível e difícil de surfar. Mas todos os atletas estão muito bem preparados, alto nível técnico e excelente preparo físico e mental. Creio que todos vão dar tudo para levar o título mundial que está em jogo. Nosso Iago Dora, que é o primeiro colocado do ranking, né? Vai disputar com a camisa amarela, está na sua melhor fase, bem preparado. Ele é um goofy foot, né? Um estilo de surf bonito, faz arcos redondos e sabe entubar muito bem. Vai dar um show. Vale lembrar que ele é o líder do ranking e precisa de apenas uma vitória para conquistar o título de campeão mundial, que seria o primeiro título mundial da carreira de Iago. Nós temos, além dele, o Ítalo Ferreira, né, que é o quinto colocado no ranking, vai ter que disputar aí 4 baterias para chegar à final com Iago, né, o brasileiro de Bahia Formosa, do Nordeste, do Brasil. Ítalo realmente é um surfista incrível, faz manobras aéreas inacreditáveis e encara os tubos como poucos. Goofy Foot também vai surfar de frente para a onda em Fiji, tem muita sede de conquistar esse título. Essa onda é bom para os surfistas goofs, né, porque é uma esquerda, uma longa esquerda, e assim o Brasil tem muita chance aí. Os outros surfistas, como o Griffin Colapinto, americano, né, o Jack Robson, australiano, e o George Smith, que é o segundo do ranking sul-africano, são surfistas também experientes, mas no caso do George Smith é um regular, então ele vai surfar de costa para onda, e os nossos dois surfistas vão surfar de frente. Nesse momento, essa onda, para quem surfa de frente, que vê a onda acontecer, acaba planejando, né, as ondas melhor, e assim a gente espera que o Brasil saia vencedor com mais um brasileiro campeão mundial. Nós temos muitas chances, né, um percentual alto aí de 2 surfistas em 5, 40% de chance do Brasil sair vencedor, principalmente que a última bateria vai ter, com certeza, já tem um brasileiro.
Muito bem, você fica falando essas coisas de surf aí, e eu fico de cá olhando o Júlio César, muito curioso, né, a respeito das notícias e informações. Ele já me disse que ele o destino dele é comprar uma prancha de surf e começar a treinar ali no São Domingos, né? No São Domingos, que ali é bacana.
O esporte que eu não, nunca me atraiu foi o surf.
Mas é massa, massa. Até
porque se tem uma prancha
pra a ela, prancha, né, vai aguentar esses 200 quilos dele, né?
Mas aí tem prancha para toda
tamanho e peso.
Hoje, claro, com a modernidade, tem prancha.
Exato.
Você botar até uma baleia.
No caso de Júlio, aí não necessariamente precisa de uma prancha muito adequada para ele, mas de vento que consiga carregar ele, né?
Muito
de
bem.
Ondas fortes para poder,
exatamente,
levar ele.
Mas leva, Júlio. 6h49. A gente segue aqui com as informações do esporte, mandando abraço pro meu amigo Jorge Chocolate, pra rapaziada que curte a gente em Santo Antônio de Jesus, meu amigo Djalma, aquele abraço. A moçada bacana de Bicaraí, Van de Tota, Van Bomba e toda essa galera bacana, o Adelmo, 6h49. Vamos às informações do Atlético Mineiro.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Zé Maria e Júlio César vivendo uma fase complicada nos últimos jogos. O Atlético Mineiro pode anunciar a demissão do técnico Cuca em breve. Isso porque a diretoria do Clube Mineiro passou por reuniões nesta quinta-feira e uma provável saída do treinador não está descartada, viu? O Cuca pode ir para a degola a qualquer momento.
Esse é o mal do futebol brasileiro e dos dirigentes do futebol brasileiro. É achar só que só o treinador tem culpa no cartório. Entendeu?
É o mal. No caso do Cuca, eu discordo de você. O Cuca não tem controle emocional há muito tempo em time nenhum. Né? É aquele choro, entendeu? Descontrolado. Choro de perdedor. A realidade é essa. Há muito tempo na carreira dele. A carreira dele, aliás, nunca se consolidou exatamente por essa deficiência emocional que ele carrega em todos os clubes que ele já trabalhou. Não é fácil trabalhar com o Cuca, não, rapaz.
O homem é multicampeão. Como é que a carreira dele não consolidou, Zé? Agora, ele tem esse defeito. Agora, a gente tem que parar... Só o treinador é culpado. Tem que ver o que está acontecendo. Entendeu?
E as notícias chegam que ele já entregou o cargo, viu?
Pois é, porque. Não vai fazer falta nenhuma.
Ele viu que o ambiente para ele lá não estava bom. E quando não está bom, você tem que pegar seu bonézinho, seu banquinho e cair fora. Não é porque depois do que aconteceu ontem.
É assim que funciona o futebol brasileiro e é difícil mudar, né?
Agora eu queria.
Aguentar um Cuca é uma coisa, é uma situação já pesada. Imagine aguentar Cuca e aguentar Cuquinha também, que são dois, né?
Eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? Eu vendo a questão da organizada do Vasco, que abriram o CT e eles entraram. Para chamar a atenção dos jogadores, né? Já aconteceu isso com vários times, aconteceu com o Santos recentemente, já aconteceu com o Corinthians e aconteceu agora o último com o Vitória, né? Vocês acham que essa coisa de estar abrindo o CT para organizadas entrarem para estar chamando? Em alguns casos, os caras foram até violentos, né? Como foi no caso do Santos.
E no Corinthians, né?
E no Corinthians também. Houve até agressões.
Roberto Carlos caiu no pau.
Entendeu? Então, o que acontece? Vocês acham que essa é uma atitude acertada de você abrir o CT para organizar? Isso não pode acontecer a qualquer momento uma coisa violenta, pior?
Isso é um precedente muito perigoso no futebol. E a responsabilidade toda é da diretoria do clube.
Porque a diretoria, o presidente tem ligação direta com os presidentes das torcidas organizadas, né? E aí eles acabam pedindo a oportunidade, o presidente acaba concedendo. Agora, que é um risco,
Eu acho até que...
torcedor daquele perder a cabeça lá dentro e daí partir para cima de um jogador e aí... Quando um parte, aí o outro parte, aí vai generalizar. Então vai criar uma situação muito ruim.
O que
ruim.
Diz aqui é o seguinte, a torcida é uniformizada, os imbatíveis, né? Teve um encontro com a diretoria do Vitória logo após a reunião com jogadores e comissão técnica, onde fez algumas exigências aí para a cúpula do Rubro Negro. A reunião aconteceu na sede organizada e foi divulgada na manhã desta quinta-feira. Por meio de nota, essa torcida reforçou o protesto aí que ocorreu após a partida do Flamengo e exigiram até a saída de jogadores, né? Isso pode estar acontecendo no futebol brasileiro e eu acho que isso caminha para coisas piores, para acontecimentos piores. Isso pode de repente gerar uma violência, uma coisa descontrolada e alguém sair prejudicado com isso.
O que acontece, Tony, é que esses torcedores, eles recebem benefícios do clube. E isso provavelmente, grande parte do que acontece dessas cobranças é o próprio dirigente que pede para eles pressionarem os jogadores. E aí o risco é enorme, porque a qualquer momento pode acontecer questões aí de muita violência, né? Alguns jogadores ficam assustados, as famílias dos jogadores, porque você pode ser encontrado em um lugar com a família, né, e você ser agredido. Então é um negócio muito complicado, mas isso no futebol brasileiro sempre aconteceu, né? A gente sempre viu isso acontecer. Claro que são questões de bastidores, mas que isso existe e é muito perigoso, sem dúvida nenhuma.
Agora, necessariamente, viu, Fred, não é só você abrir as portas, né, para a torcida ter acesso. Às vezes o clube também tem soluções que resolvem.
Se for uma manifestação ordeira, eu até concordo, porque o torcedor, às vezes, o torcedor consegue mexer com o psicológico do jogador. Eu conheço o presidente de clube aí, pessoas que já dirigiu o clube, que já botou foi gente para dar cacete em jogador dentro da concentração. Caiu no cacete e depois o negócio surtiu efeito. Aí entendeu?
Claro.
Não vou dizer que
você é a favor desse
jeito fez certo. Mas surtiu efeito. Agora, eu sou de a favor, se a torcida tiver, os membros da torcida organizada tiverem a cabeça no lugar e for realmente só bater um papo, eu sou de acordo, porque às vezes o papo deles ali é tão reto, é tão verdadeiro, que acaba despertando, né? Mexendo com o psicológico desses jogadores, e eles acabam mudando de postura. Nós temos aí...
Eu vou botar o áudio daqui a pouco. Eu só quero perguntar uma coisa, Zé Maria, que foi presidente de clube e tal. Então é o seguinte, qual a nota que você daria ao Vitória hoje? O Vitória, qual a capacidade do Vitória hoje para disputar um campeonato brasileiro? Né? Eu queria que você falasse assim, sim, o time do Vitória hoje, o que ele representa em qualidade técnica?
Ah, eu acho que o Vitória está incluso ali na parte de baixo. Vai brigar contra o rebaixamento, vai ser a luta do Vitória até a última rodada. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, essa opinião já é a opinião nossa desde o início.
Desde o ano passado.
Desde o início da competição.
Aí o que é que vai adiantar?
O Vitória tinha um time com cara de Série B, disputando uma divisão de Série A. E hoje eu não sei nem qual é a cara, entendeu, do time do Vitória. Agora, claro que a conversa de ontem, né, dos imbatíveis. Os imbatíveis é uma torcida que tem um perfil, sempre teve um perfil violento, Júlio. Entendeu? É uma torcida. É Bamor no Bahia e imbatíveis no Vitória nunca foram sinônimos de conversa, entendeu? De diálogo, absolutamente.
Esse vídeo, vamos ouvir aqui esse.
Aí são os líderes da torcida imbatível.
O Júlio César mandou pra mim, não tem palavrão, não, né, Júlio?
Não.
Vamos lá.
Primeiro lugar, deixar claro que realmente uma
vergonha. Não tem condições de ouvir, não tem condições. O vento. Eles não colocaram a proteção no microfone e aí não tem condições de ouvir, entendeu?
É uma pena, porque eu gostei do discurso do presidente da torcida, e teve um momento da fala que ele falou: eu achava que era incompetência de vocês, não é incompetência. Depois eu passei a achar que era que vocês eram ruins mesmo. Não é, vocês não são ruins. Agora, vocês são covardes. A palavra é essa, vocês são covardes. Vocês estão prejudicando Vitória. Vocês estão aqui recebendo seus salários em dias, entendeu? Todos vocês aqui, ninguém tem salário atrasado, né? Agora vocês estão se acovardando. Quando entra em campo, vocês deixam, né, a covardia tomar conta, e aí o Vitória está nessa situação. Agora vocês vão ter que tirar o Vitória.
Eu acho desnecessário, eu acho inadequada essa questão de estar abrindo CT para organizadas e ir lá cobrar de jogadores. Agora veja bem, eu pergunto a Zé Maria, que foi um dirigente de clube, e ele me disse que o Vitória está ali para disputar para não cair, para disputar para não ir para a segunda divisão. Como é que um clube que tem essa qualidade, nivelado por baixo, ele vai ser cobrado de quê? Eu perguntei a Zé Maria sobre o nível técnico do Vitória. Qual o nível técnico do Vitória? O Vitória tem a possibilidade de disputar ali entre os 10?
Não.
Então, não. Como não é tem. Que é organizado?
Não tem.
Como é
que... Mas tem uma situação que pode ajudar o Vitória nesse final de semana. Vou explicar por quê. O Atlético Mineiro entrou em crise. Já está perdendo aí o treinador, perdeu o jogo dentro de casa para o seu principal rival. E vem para o jogo em Salvador, usando
abalado
a equipe reserva. Todos os titulares do Atlético Mineiro serão preservados para o jogo da volta, entendeu?
No Mineirão.
Então isso pode ajudar. De repente, essa conversa, entendeu, entre os imbatíveis, né, e os atletas do Vitória, porque o Vitória vai jogar dentro de casa, entendeu? E o Atlético também é uma das equipes que, quando usa o seu time B, entendeu? A qualidade cai muito. A qualidade cai muito. Eu não acho nada estranho, por exemplo, analisando esses fatos novos que são colocados na mesa, de que domingo o Vitória possa vencer
agora,
o Atlético Mineiro.
Agora, uma coisa que eu gostei também, viu, Tony, por parte da torcida, foi que eles, na fala deles lá, eles falaram o seguinte, ó, vocês vão fazer sua parte, porque a nossa nós vamos continuar fazendo. Quando a gente estiver ali, a gente vai esquecer tudo e nós vamos apoiar vocês. Quando a gente estiver ali, a gente vai esquecer tudo. Então, quer dizer, eu gostei dessa fala aí, entendeu? O jogador do Vitória, que estava ali ouvindo aquilo ontem ali, se ele não mudar a atitude dele, né, de ontem para hoje, ele tem que pedir para sair do Vitória, porque a pressão foi muito grande. Eu acredito que o jogador que se respeita, ele não vai querer uma outra conversa daquela com o torcedor do Vitória mais nunca.
6:59.
Gabriela Esportiva.
6:59. O Vasco está perto de fechar a venda de Lucas Figueiredo para o Alverca, clube que disputa a primeira divisão de Portugal. A diretoria vascaína e o jogador já aceitaram a condição de, né, apresentadas na proposta, mas o América de Minas Gerais ainda precisa dar o ok, né? Ele deve ter alguma pontinha. O América de Minas Gerais deve ter alguma pontinha no Figueiredo, né, Maria?
Esse atleta está emprestado ao América Mineiro, não é isso, não? Acho que ele está emprestado ao América Mineiro, que está disputando a Série B do Campeonato Nacional. O Vasco tá doido pra pegar numa graninha, viu?
Entendeu? Agora, o que eu não tô entendendo é que o Vasco tá precisando de jogador e o que tem tá vendendo. Será que o dinheiro que ele vai receber pela venda vai dar pra contratar pelo menos alguma coisa que preste?
Ó, Figueiredo tem contrato com o Vasco até 2026, mas está emprestado, como o Zé Maria falou, ao América até dezembro, né?
Ah, é Figueiredo? É, bom Figueiredo. Atleta. Figueiredo. Já foi um atleta com a intensidade forte no Vasco. Entendeu? Tomara. Tá isso, não tem mais ambiente, o momento dele passou, entendeu? Tem que ser vendido mesmo, tem que ser negociado. E quem deve tem pressa, viu, Café?
É, quem deve tem pressa e quem não ganha também deve ter mais pressa ainda. Quando o cara não deve e não ganha, pior fica, né? A condição é sussa, como diz o pessoal de São Paulo, a gíria paulista, a condição sussa do futebol brasileiro está mesmo com o malvadão, como o Zé Maria fala. O malvadão tá de cabelo e barba feita, né? Comprou dois pés de coco. Está em outro patamar, né? O malvadão. O Zé Maria até queria ser torcedor do Flamengo, né? Mas por força maior, ele preferiu ficar no Colo-Colo e Vasco, né, Zé?
Não, nunca recebi convite para ser...
ele quer convite.
Para ser torcedor do Flamengo.
Ele quase virou torcedor do Botafogo ano passado.
Não posso mas deixar uma camisa, de reconhecer que o Malvadão está numa situação, né, muito superior à nossa.
Dúvida.
A gente tem que bater continência mesmo. Ô, Café, quantos anos a gente não ganha um título, Café?
Rapaz, eu já esqueci.
Pois é, acho que é 9. É. Então, quem demora 9 pode demorar 10. Mas isso uma hora acaba, entendeu?
Eu não sei não, Zé. De hoje que eu espero isso.
Pois é.
Eu espero tanto o Vasco numa situação confortável e confiável, né?
Olha,
o Vasco chegou na situação que a gente ganha um jogo hoje e amanhã a gente fica com o pé atrás. Nós ganhamos, demos uma goleada no Santos de 6-0.
Você
e depois
a
tomamos dois cepa do América.
Você
o América está na zona de rebaixamento.
Você viu a reação da torcida do Vasco ontem? O jogo terminou, entendeu? A torcida não se manifestou, não. Aquele silêncio, o resultado não foi bom. Que é empate dentro de casa. Não é resultado positivo em lugar nenhum, ainda mais numa competição de mata-mata. Mas é que a torcida já sofreu tanto, Júlio, que conseguiu enxergar que a equipe ontem, entendeu, foi um pouquinho mais organizada.
Foi bem, o Vasco já atuou bem, cara.
Foi um pouquinho melhor. O silêncio ali foi respeitando a atuação do time.
E eu vou muito mais bem. Além. O time foi prejudicado pela arbitragem, porque
também
aquele pênalti
acho.
Era para ter sido marcado. E vou dizer mais, se é contra o Vasco, o juiz dava.
Muito bem, o programa de hoje chega ao final. 7:04.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, boa noite, querido.
Nas considerações finais, Café, eu quero desejar para você, para o Fred Menezes, para o Júlio César, um final de semana com muita paz, com muita luz.
Hoje ainda entendeu? É quinta-feira, né?
É, porque amanhã eu não vou estar aqui na bancada do Gabriela Esportiva. Amanhã é o aniversário de Marcelo Jorge dos Anjos, 60 anos de Marcelo.
Pai, eu pensei que
e eu vou estar com a família, com Valéria, com as minhas netinhas, entendeu? Gabriela, Maria Clara, Marcelinha, do torcedora apaixonada do Colo-Colo, tem Leonora também. Então eu vou estar com a família dos Anjos amanhã, nesse. É no mesmo horário aqui do programa, né? É a homenagem que a gente vai fazer a Marcelo. Então, vou pedir a sua licença e aos demais pares. Vão sentir uma saudade imensa, sobretudo do Fredão, que tem uns comentários
sei.
De.
Você só tem
verdadeiro. Você não sente falta de Fredão, você sente falta da carona.
Ô, miserável!
Você quer dizer pra mim que você não sente falta de Júlio? Sem Júlio aqui, o programa fica vazio.
Não, ele só sente falta de Fred, viu, Júlio?
Mas Júlio muito pouco fala. Júlio dorme mais do que fala, entendeu? Mas enfim, gente. Na segunda-feira a gente volta analisando aí o comportamento do Campeonato Brasileiro e o Vitória em questão, porque ninguém sabe, né? Qual vai ser o emocional desse time do Vitória. Seja com o time que for. Seja com o elenco que o Atlético coloca em campo. Ninguém sabe a reação desse elenco, o emocional desse time. Porque o recado ontem foi um recado muito duro. Um abraço a todos, no meu caso, até segunda-feira.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Bom final de semana também, Zé, para você. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã a gente manda um abraço aí para a família dos Anjos. E assim a gente vai finalizando aí o Gabriela Esportiva de hoje. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred Menezes, Júlio César, o flamenguista da bancada.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite aí, Fredão. Mandando um abraço aí, meu compadre Leleco, lá na Ponta da Túlia, tá ouvindo o programa. Ele e a sua esposa, Dona Márcia, Maria Helena, sua filha, meu amigo Zé, todos aí na Ponta da Túlia, são ligados aqui no Gabriela Esportiva. Mandar um forte abraço também ao meu amigo Di Motoboy aqui do Malhado, também é ouvinte aí do nosso programa. Né?
Muito bem.
Até amanhã. Amanhã estaremos aqui.
Corrida, né? Tome-lhe corrida. Quem é que sabe, né, Di?
Vou pra casa agora assistir o Bahia pocar o Fluminense.
Muito bem. 7-7, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abraço pra você de casa, você do trabalho, você que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.